A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1832. Motivos para permanecer solteiro, parte 2. Peguem suas Bíblias e vamos ver juntos o capítulo 7 de 1 Coríntios. Eu tive muitas reações à mensagem do último domingo de manhã. Algumas foram boas, outras estranhas e diferentes. Tem sido interessante. Essa não é uma sessão fácil. E se você esteve aqui pela primeira vez, no domingo passado, provavelmente ficou com uma perspectiva bem desequilibrada. Eu tive diversas discussões, até mesmo com a minha própria esposa, que questiona a minha perspectiva sobre o casamento, e minha irmã, que me deu muito trabalho com isso. Mas você precisa entender que o que estou tentando fazer é explicar para você o que 1 Coríntios 7 está dizendo. Este não é todo o ensino da Bíblia a respeito do casamento. Este é um elemento de equilíbrio. Nós temos discutido, na última semana e hoje, os motivos para se permanecer solteiro. Isso confundiu algumas pessoas. Por isso, eu espero que nesta manhã você entenda que nós não estamos tentando sugerir a vida de solteiro para todas as pessoas. Nós não estamos dizendo que o casamento é algo errado e que você não deveria dar atenção ao casamento. Algumas esposas me disseram: "Uau, estou feliz porque o meu marido não veio na semana passada. Isso acabaria com a nossa vida." Porém, eu espero que isso não seja verdade. Eu acho que elas não estão, de certa forma, levando isso a sério. Mas nós estamos tentando mostrar o que Paulo está dizendo aqui em relação aos motivos para se permanecer solteiro. Agora, deixe-me ver se eu consigo entrar nisto novamente. Nós vamos ver isto juntos, à medida que continuarmos o nosso estudo de 1 Coríntios capítulo 7. O relacionamento que Deus planejou à maioria das pessoas é o casamento. Não há dúvidas em relação a isso. O relacionamento que Deus projetou à maioria das pessoas é o casamento. E o casamento é bom. O casamento é uma coisa boa. Em 1 Coríntios 7, 2, ele diz aqui: "Cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido." Isso é aceitável. Esse é o padrão de Deus. Em Provérbios 18, 22, está escrito: "O que acha uma esposa, acha o bem." E ele continua dizendo que Deus enxerga isso com benevolência. O casamento é algo bom. Em Jeremias 29, 6, existe um mandamento para sair, conseguir esposas, ter filhos, falar para os filhos conseguirem esposas e terem mais filhos. Deus estabeleceu como o padrão dominante dos relacionamentos da vida que as pessoas se casem. Em 1 Timóteo 4, ele até mesmo diz que hereges virão nos últimos dias negando ao Senhor, e eles proibirão o casamento. Isso é considerado uma heresia. O casamento é aceitável a Deus. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Assim Deus olha com bons olhos para o casamento. Mas para todos, o casamento não é o normal. Deus deu para alguns o dom especial de serem solteiros. Eles não precisam se casar para cumprir a vontade de Deus. Na verdade, para cumprir completamente a vontade de Deus, é melhor que permaneçam solteiros. E o motivo pelo qual eu acho que esse é um estudo muito importante é porque a igreja tende a categorizar os solteiros como anormais. E isso não é verdade, porque Deus planejou isso para alguns. Versículo 7 desse capítulo: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, ele diz. Eu gostaria que todos fossem solteiros. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, isto é, solteiro como eu, outro de outro, isto é, como casamento. Alguns têm o dom de se casar e outros têm o dom de ser solteiros. Ser solteiro é um dom especial de Deus. As pessoas solteiras não precisam ser vistas como se fossem diferentes, estranhas, anormais, incompletas ou desqualificadas para um determinado serviço. Nem um pouco. Na verdade, vocês querem saber de algo, pessoal? As pessoas solteiras não estão realmente sozinhas, porque elas têm o Espírito Santo que habita nelas. Elas foram especialmente projetadas por Deus para ter uma função no corpo de Cristo. Agora, em 1 Coríntios 7, Paulo está lidando com questões em Corinto com relação a ser casado ou solteiro. O povo judeu em Corinto dizia que você precisava ser casado. Alguns filósofos gregos estão dizendo que você pode se devotar mais a Deus, ser mais espiritual, sendo solteiro. Paulo diz que essa nem é a questão, que isso não importa. No versículo 20 ele diz, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Versículo 24, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Versículo 27, estás casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Em outras palavras, fique casado ou fique solteiro. Qualquer um dos dois está bem. Isso não tem nenhuma relação com a espiritualidade. Deus deu o dom de ser solteiro para alguns, para outros ele desejou que eles se casassem. Só é diferente. Não é bom nem mal, é o projeto de Deus. Agora, ele disse claramente que para alguns a vida de solteiro é a certa, mas não para todos. Para alguns, ser solteiro é o certo. Ele não quer dizer que o casamento é maravilhoso, que o casamento é tudo, que todos deveriam se casar, porque isso ignoraria o fato de que Deus deseja que algumas pessoas permaneçam solteiras. Assim, depois de dizer que o casamento é maravilhoso, cumpra o seu casamento. Você não precisa deixar a sua esposa para ser um bom cristão. Você não precisa fazer isso. Depois de dizer isso, por outro lado, ele diz que você pode ser solteiro e ser completamente realizado se você tiver esse dom. Agora, eu acho que Paulo sabe que as pessoas que estão solteiras e que têm o dom estão sob pressão, porque a sociedade aceita como padrão o casamento. Assim, as pessoas solteiras são pressionadas a se casarem. Existe essa tendência. Eu acho que isso começa com a mãe e o pai que empurram os seus filhos para o casamento. Então vem as pressões dos amigos. Todos encontram alguém. E você fica para trás. Essa pressão, então, começa a aumentar. Você entra na igreja e tudo é sobre a família, com todo tipo de atividades para famílias, orientação para as famílias, e os solteiros se sentem expostos. As pessoas olham para eles como se fizessem parte de uma outra dimensão. E a pressão continua. Eu acho que o que Paulo está dizendo aqui é que é muito, muito importante para a igreja reconhecer que Deus tem pessoas com o dom de serem solteiras e que elas não têm menos valor do que as casadas. É diferente. É o seu plano. Agora, para encorajar as pessoas com o dom, essa é a premissa básica que você precisa. Essa vida de solteiro é um dom. Se você não tem esse dom, case-se. Porque não vai ser bom para você tentar permanecer solteiro e servir ao Senhor se tudo o que você pensa é casamento. É melhor casar do que abrasar, ele diz no versículo 9. Assim, isso é para as pessoas que têm o dom. Se você tem o dom de permanecer solteiro, Paulo diz, exercite isso. Agora, nos versículos 25 a 40, ele dá 5 motivos pelos quais eles deveriam exercitar isso. 5 motivos para permanecer solteiro, se você tiver o dom. Agora, lembre-se, pessoal, isso é só se você tiver o dom. Eu não tenho o dom e a maioria de vocês não tem o dom. Mas se você tiver o dom, aqui estão 5 motivos para encorajá-lo a permanecer solteiro. Motivo número 1. E nós estamos revendo os primeiros 3. A pressão do sistema, a pressão do sistema. Ele diz aqui no versículo 26, considero por causa da angustiosa situação presente. É bom ser solteiro por causa da violência presente. Havia uma perseguição chegando e Paulo conseguia perceber isso. Era apenas uma questão de tempo até chegar lá. Ele percebeu que as pessoas casadas sofreriam muito mais durante a perseguição. Por quê? Porque as esposas sofreriam a morte dos seus maridos. Os maridos sofreriam a morte de suas esposas. Os filhos sofreriam a morte dos seus pais. Esse laço familiar tornaria a dor, a angústia, a ansiedade e a pressão muito maior em uma situação de perseguição. O terrível conflito e a terrível alternativa da responsabilidade para com Deus e a afeição à família acabaria com eles. Assim, em uma situação difícil, em um ambiente de perseguição, é melhor permanecer solteiro, ele diz, se você tiver o dom, porque você não terá essa tremenda pressão que o mundo coloca sobre você. Segundo ponto, nós cobrimos todos esses em detalhes da última vez. Eu estou apenas relembrando vocês. Os problemas da carne. Um segundo motivo para você permanecer solteiro, se você tiver o dom, são os problemas da carne. Versículo 28, no meio do versículo. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quisera poupar-vos. Pessoas casadas, tudo bem, não tem problema. Você não peca se você se casar. Ele diz no 28. Mas vocês terão problemas humanos. Haverá conflitos humanos. Haverá os velhos problemas de nossa humanidade. E o casamento, frequentemente, normalmente, intensifica a fraqueza humana. Se você está casado, você terá problemas. Você precisará lidar com essas questões em casa, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Ele apenas acrescenta resistência ao seu viver. O casamento não é apenas resistência. Ele não é totalmente ruim. Ele é maravilhoso e alegre quando é feito de acordo com os planos de Deus. Mas haverá tempos de dificuldade. O terceiro motivo que ele dá para se permanecer solteiro, se você tiver o dom, é o aspecto passageiro do mundo. Assim, o casamento é apenas parte deste momento, desta fase, deste mundo. E ele é passageiro de qualquer forma. Ele diz, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem e os que se alegram como se não se alegrassem. E os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Em outras palavras, estas coisas fazem parte do mundo. Os prazeres do mundo, as comodidades do mundo, as emoções do mundo e os relacionamentos do mundo, se você consegue ficar livre destas coisas, então você vai estar muito menos ligado a isso. E nós conversamos sobre isso da última vez. Coloque suas afeições nas coisas do alto. Se você é solteiro, pense. Você não precisa ficar totalmente ligado às coisas do mundo, totalmente ligado às emoções que vêm com os relacionamentos próximos no casamento, às necessidades de comprar coisas e se engajar nas atividades do mundo. Agora, eu não estou dizendo que é errado ter prazer e que é errado comprar coisas, e que é errado ter emoções, ou que é errado ser ou estar casado. Não. A única questão é que isso demanda um certo apego, e esse é um apego a um mundo passageiro. Não há casamento no céu. Isso é apenas algo passageiro. Assim, ele simplesmente está dizendo que se você tiver o dom de ser solteiro, isso apenas significa que você não precisa ficar envolvido no mundo como uma pessoa casada. Isso não é um envolvimento ruim, e isso não significa o mal do mundo. Isso apenas significa que você precisa, por exemplo, comprar seguro de vida e gastar seu dinheiro nisso, pois se você morrer, alguém poderá cuidar dos seus filhos. Você precisa guardar dinheiro para a educação deles. Você precisa de seguro médico e dinheiro guardado para as necessidades físicas da família. Você precisa comprar uma casa maior, um carro maior, mais disso e mais daquilo, porque você precisa sustentar um grupo maior de pessoas ao seu redor. Você precisa estar sensível às necessidades psicológicas, emocionais e espirituais. Existe uma concentração aqui. Existe um envolvimento aqui que o casamento demanda. É só isso que ele está dizendo. Se você tem o dom de ficar solteiro e não precisa disso, então é melhor você ficar solteiro. Muito bem. Se você tem o dom de ficar solteiro, ele diz, fique solteiro por causa das pressões do mundo, dos problemas da carne e do mundo passageiro. Deixe-me dar um quarto motivo. Nós vamos começar com o versículo 32, onde paramos. O quarto ponto que dá um motivo para ficar solteiro é a preocupação dos casados. Se uma pessoa fica solteira, ela não precisa ficar envolvida na preocupação dos casados. Você diz, bom, qual é a preocupação dos casados? Eles ficam preocupados com o quê? A resposta é um com o outro. Veja o versículo 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. O que ele quer dizer aqui é para eles estarem livres da ansiedade. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a quem? A esposa. E assim está dividido. Isso está nos melhores manuscritos. Os manuscritos corretos dizem como agradar à esposa. E assim está dividido. Agora, o que ele está dizendo aqui? Bom, ele disse, eu gostaria que você ficasse livre de ansiedade. Eu gostaria que você ficasse, de certa forma, sem preocupações. O teólogo e bispo inglês Lightfoot disse, um homem que é um herói para si mesmo se torna um covarde quando ele pensa em sua esposa viúva e em seus filhos órfãos. Existem certas preocupações que simplesmente ocupam a sua mente quando você é casado. Um homem casado deve se concentrar nas coisas relacionadas à sua esposa. Um homem solteiro, diz o versículo 32, se preocupa com as coisas que são do Senhor, em como ele pode agradar ao Senhor. Agora, isso é potencial, pessoal. Isso não significa que toda pessoa solteira está totalmente dedicada a Jesus. Isso simplesmente significa que ele tem o potencial para essa devoção total. Existe uma falta de distração que vem na vida do não casado. Ele só tem um tipo de preocupação e essa é a sua relação com o Senhor. A pessoa casada tem várias preocupações, o Senhor e sua família. Não é que eles sejam maus, os dois são bons, os dois são maravilhosos, os dois foram projetados por Deus, mas eles são duas coisas. Existe a falta de habilidade para um pensamento único no casamento. Um homem casado é um homem dividido. Eu penso em Lucas 14, versículo 20, onde Jesus estava chamando as pessoas para segui-lo. Ele diz para um rapaz, venha e siga-me. E o rapaz responde, eu tenho uma esposa e não posso ir. Eu fico imaginando quantas vezes isso aconteceu ao redor do mundo, na história da igreja, que deve ter havido ministérios e oportunidades abertas, mas alguém se casou com uma esposa e não pôde ir. Você diz, bom, foi errado para eles casarem? Não, não foi errado. Mas talvez tivesse sido melhor se eles tivessem o dom de solteiro, de ficarem solteiros, e então eles não teriam esse problema. Eu vou dar para vocês uma nota de rodapé interessante. Esse é o único dom espiritual que eu conheço nas Escrituras que você tem a opção de usar. Isso não é interessante? Esse é o único no qual existe uma opção, onde ele diz que se você casar, tudo bem, versículo 28, você não pecou. Mas eu com certeza sugeriria para você, se você tem o dom de ser solteiro, use-o. Deus nunca faz de um casamento um pecado. Eu recebi uma carta de alguém semana passada que disse que o seu pecado foi em um casamento. Não existe pecado em se casar. Não é pecado se casar, a não ser que você se case com um descrente. Mas em um casamento, isso é algo bom. Eles não pecam. Esse é o único dom espiritual que eu conheço que você tem a opção de usá-lo. Eu imagino que existem algumas pessoas que poderiam, se fossem sensíveis ao Senhor, ficar solteiras e ser realmente úteis. Mas assim como em Lucas 14, 20, eles casaram com uma esposa, isso não é errado. pode ser que Deus poderia ter usado eles de uma outra forma ou de forma diferente. Ele os usará através do seu casamento, talvez da mesma forma, mas a opção está aí. Muito bom. Se não é casado, existe a possibilidade de você se importar somente com as coisas do Senhor, como agradá-lo, ter essa mente unicamente devota, dedicada. Mas, versículo 33, se você está casado, você se importa com as coisas que são deste mundo, como agradar a sua esposa, e você está dividido. Agora, isso é especialmente verdade com relação à mulher. Versículo 34. A primeira parte pode ser retirada. Existe uma diferença entre a esposa, essa parte sai e assim está dividido, entra. Um dos motivos pelos quais eu digo isso é porque nós temos uma evidência de manuscritos posteriores, desde a formação da Bíblia King James, que prova que a leitura apropriada aqui é, como eu disse, agradar a esposa, e assim está dividido. E então ele continua no versículo 34 com a palavra e deveria ser um E maiúsculo. E também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. E novamente ele está simplesmente dizendo que existe uma divisão aqui. Não é errado, ela só existe. Uma pessoa solteira, homem ou mulher, tem o potencial total de concentração e devoção ao Senhor e serviço a Ele. Uma pessoa casada deve cuidar de sua família porque Deus diz assim. Ao mesmo tempo, ela precisa estar envolvida em buscar as coisas do Senhor. Agora, você perceberá uma coisa interessante. Ele diz no final do versículo 35 que essa pessoa não tem distração. Uma pessoa solteira não precisa ter nenhuma distração de servir ao Senhor. Quantas vezes, por exemplo, em sua vida, alguns de vocês que estão casados com um descrente, você teve de escolher entre agradar ao seu parceiro descrente e servir ao Senhor? Ou talvez você tenha um cônjuge super, grande, colossal, impressionante, que anda no Espírito, e mesmo assim, o seu envolvimento com a família significa que você não pode fazer algumas das coisas que você poderia fazer antes. Agora, existem coisas que você pode fazer que antes você não conseguia. Isso é algo presente em ambas as situações. Porém, é isso que Paulo está falando. Uma pessoa que está casada tem uma concentração dividida, mas veja o versículo 34. O que é solteiro se ocupa com as coisas do Senhor, seja ela virgem ou não casada. Ela se preocupa com as coisas do Senhor. Ela é santa em corpo e espírito, potencialmente. O que isso significa? A palavra santo, em seu sentido mais simples, significa separado. Eu penso que é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que as pessoas solteiras são mais santas do que as pessoas casadas. Isso é verdade? O que a santidade tem a ver com isso? Com certeza não tem nada a ver com a sua situação matrimonial. Tem a ver com a justiça de Deus posta em você, não é mesmo? Existem muitas pessoas solteiras que não são muito santas, e existem muitas pessoas casadas que são. Esse não é o critério. O que ele está dizendo aqui é que aquele que não é casado pode ser separado para Deus física e espiritualmente. Não há laços físicos, humanamente falando. Não há necessidade de satisfazer aquilo que é físico. Não há obstáculos espirituais. Existe uma certa liberdade e consagração. É isso que ele está falando. Agora, lembre-se, isso é somente para aqueles que têm o dom. Se você não tem o dom, como 1 Timóteo 5 diz, que as viúvas mais novas se casem, que elas se casem, porque se isso não acontecer, elas criarão desejos depois, e então você terá problemas. Que elas se casem. Porém, se você tem o dom, permaneça assim. Existe uma possibilidade e um potencial para a consagração do corpo e do espírito, que é bem singular. Porém, uma mulher casada se importa com as coisas do mundo. Ela precisa se preocupar em agradar o seu marido, o que é bom. Ela precisa fazer isso, mas isso mostra que existem duas coisas. Agora, deixe-me acrescentar o versículo 35, porque Paulo fez isso e é importante. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Agora, alguém vai se confundir se ele não disser isso. Então, ele diz, eu estou falando isso para vocês, pessoal, para o seu próprio interesse. Eu não estou querendo amarrar vocês. Eu não estou querendo amarrar vocês com uma corda legalista. Eu apenas quero que vocês saibam o que é bom. Que vocês atendam ao Senhor sem distração. Não é uma questão de você permanecer solteiro, mesmo que você tenha o dom para isso. Não é um mandamento. Não é algo que você precisa fazer, senão algo acontece. É que você tem opções. Você tem liberdade. Você tem liberdade. Eu apenas estou falando isso para o seu próprio bem. Se você tem o dom, é melhor usá-lo. E, novamente, eu aponto para o fato de que esse é o único dom que é opcional. Assim, ele está dizendo, potencialmente, que você pode ter uma dedicação sem distração ao Senhor se você desejar isso. Eu não estou dizendo isso para amarrá-lo ao legalismo. Eu não estou dizendo isso para amarrar uma corda no seu pescoço até o enforcar. Eu só estou lhe falando. Eu não estou tentando prender você. Eu apenas quero que você saiba que isso lhe dá o potencial de servir ao Senhor sem qualquer divisão. Deixe-me dar uma ilustração. Veja na sua Bíblia, Lucas 10. Alguns de vocês podem estar tentando pensar em alguma ilustração. Então aqui está uma, em Lucas 10. Esta é uma história muito incrível. Lucas 10, 38 diz, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Agora, aqui está Jesus. Ele está na casa desta bondosa mulher chamada Marta. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Jesus entrou na casa, sentou, e Maria ficou aos seus pés, se apegando a cada palavra, bebendo tudo isso. Marta, versículo 40, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Marta estava ocupada pela casa, deixando tudo pronto. Há algo de errado em preparar uma comida? Não. Isso é hospitalidade bíblica. Isso é bom? Isso é bom. Alguém chega e você dá comida para ele. Isso é ótimo. Assim ela está ocupada fazendo isso. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e isso é o que ela fala para Cristo. Muito interessante. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Senhor, você se importa que eu estou arrumando a mesa sozinha enquanto ela fica sentada aí? Isso não te incomoda, Senhor? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Agora, isso lhe dá alguma ideia da autoridade que Marta achava que tinha sobre Maria. Ela precisou pedir a Jesus para fazer isso, ou para dizer isso para ela. Você poderia falar para ela me ajudar a arrumar a mesa? Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Nenhuma delas importante. Por que você diz isso, MacArthur? Versículo 42. Pouco ou o que é necessário. E Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu não vou falar nada para ela. Ela está fazendo o que ela deveria fazer. Você prefere ter a palavra de Deus ou um jantar frio, ou um jantar quente? Eu prefiro ter a palavra de Deus e um jantar frio, ou nenhum jantar, do que um jantar quente e não ter a palavra de Deus. Essa é a implicação. Ela está fazendo certo. Você está vendo? Aqui está Maria e ela tem um foco único, não é mesmo? Ela não se importa com a mesa e o lugar. Ela não se importa com o que está acontecendo na cozinha. Tudo o que ela quer é beber em devoção a Jesus Cristo, mas não a Marta. Ela está pensando que Cristo está ali e ela tem muitas coisas para fazer ali. Bom, isso é simplesmente uma ilustração do fato que não é errado ser hospitaleiro. Mas, nesse caso, ela implica em uma devoção dividida, não é mesmo? Bom, é isso que Paulo está dizendo. Graças a Deus por essas pessoas que têm mentes focadas em uma coisa. Quando eu estava em Quito, no Equador, eu tive o grande privilégio de conhecer e me corresponder depois com Rachel Sands. Essa mulher única que dedicou toda a sua vida para os índios Alca. Ela é uma pessoa incrível Eu frequentemente penso que as pessoas não casadas são as pessoas mais completas, porque elas não precisam de alguém para completá-las. Ela é uma pessoa completa em si mesma, pelo poder do Espírito. Ela está lá com aqueles índios e está mandando ver, revolucionando toda uma sociedade para Cristo. Ao longo da história da Igreja, houve muitas pessoas com esse tipo de dom e com esse tipo de compromisso com Cristo. Eu dou graças a Deus por elas. Existem motivos para receber o dom de ser solteiro e abraçá-lo. A pressão do sistema, os problemas da carne, o mundo passageiro e a preocupação do casado. Quando você se casa, existe um elemento divisório em sua vida. Não é ruim, é apenas um fato. Agora, em quinto lugar, e esse é o último motivo que ele fala, que é melhor que as pessoas solteiras permaneçam assim, se elas tiverem o dom. O quinto é a permanência da união. Uau! Quando você se casa, não tem mais volta. Versículo 39. Vamos para o versículo 39. E então nós voltaremos aos outros. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Uau! Isso é muito tempo. Isso é algo que dura o resto da vida. Agora, algumas pessoas têm questionado por que esta passagem está aqui, 39 e 40. Existe muita discussão sobre isso. Eu não sei se eu consigo dar para vocês uma resposta absoluta do porquê que isso está aqui, mas eu vou falar o que eu acredito. Eu não acredito que é algo isolado. Algumas pessoas dizem que é um acréscimo para responder à questão sobre as viúvas. Eu não acho que é isso. Eu acho, basicamente, que embora ela responda àquela questão, que ela está aqui apenas como mais um motivo para se permanecer solteiro. Por quê? Por causa da permanência do casamento. Seria melhor para você, se você tiver o dom, ficar solteiro, porque uma vez que você se casa, acabou, e você nunca mais poderá exercer esse potencial novamente. Assim, pense muito antes de se casar. O casamento é permanente. Uma vez que você entrar nesse laço, você não sairá mais dele. Agora, eu não estou dizendo que todos que estão casados estão presos. Porém, existem algumas pessoas que são casadas, que estão presas. E você sabe disso. E isso não é ruim, mas é permanente. Alguns casamentos são ruins, você sabe. Você pode conseguir uma mulher que fica tão grudada que você não consegue fazer nada. Eu conheço alguns homens que serviriam ao Senhor se suas esposas o soltassem pelo tempo necessário. Em Provérbios 21:9, está escrito que é melhor habitar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa em uma casa grande. Acredite em mim, existem pessoas procurando cantos assim, sabe? É melhor ficar totalmente sozinho em um canto do que ser casado com uma pessoa errada, não é? Veja o versículo 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. É por isso que muitas vezes você ouve um homem dizer: eu preciso sair, eu preciso sair, eu preciso ficar sozinho. É melhor ficar em um deserto do que com uma mulher rixosa e iracunda. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que muitas vezes o casamento pode se tornar um cativeiro negativo. Ele é verdadeiramente um cativeiro positivo, um cativeiro de amor, um cativeiro feliz, com muito significado e que nos completa, mas ele é permanente. Quando Jesus estava falando em Mateus 19 com os discípulos, e ele estava falando para eles como o casamento é permanente, ele disse: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Uau! E ele estava enfatizando isto, que o casamento é um laço sólido e inquebrável, por qualquer motivo que não seja adultério. O que os discípulos responderam foi: a gente acha que é melhor, então, se for tão permanente, ficar solteiro. E ele disse: bom, isso é verdade, mas nem todos conseguem. Assim, eles chegaram à mesma conclusão de que a permanência do casamento é um bom motivo para ficar solteiro, se você tiver o dom. Pois uma vez que você estiver casado, as responsabilidades, os obstáculos, o que você precisa entregar para o seu casamento, está feito e você precisa fazer isso. Agora, eu gostaria de acrescentar, pessoal, que eu olho para o meu casamento como uma amizade e um companheirismo. Isso equilibra todos os fatores negativos que estariam ali pelo prisma do ministério, porque eu não consigo viver sem a minha esposa. Eu a amo. Eu amo meus filhos. E eu não teria isso de qualquer outra forma. Tudo que nós estamos mostrando aqui são os fatos básicos da união e não a nossa atitude para com ela. Nós podemos ver que o casamento é algo permanente e que você entra para ficar, mas ele não precisa ser ruim. Ele pode ser bom, mas ele ainda é permanente, não é mesmo? Ele está simplesmente dizendo que se você tem o dom de ficar solteiro, pense nisso, pois se você escolher casar, essa é uma escolha final e você não pode voltar atrás a não ser que haja uma morte. E então ele diz no 39, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas o quê? Somente no Senhor. Somente no Senhor. Romanos 7 diz a mesma coisa. A única coisa que rompe o casamento é a morte. Agora, Jesus disse, é claro, que o divórcio, e Paulo acrescentou o fato de quando o descrente sai, mas excluindo o pecado e excluindo a separação do cônjuge descrente, no casamento de cristãos, não tem escapatória. Ele é permanente. Assim, uma vez que você fez a escolha, ele diz, essa é a escolha final. E quando nós casamos, nós dizemos, até que a morte nos separe. Esse é o propósito de Deus. Depois disso, você pode ser casado, mas somente com um cristão. Existe um princípio básico aqui, pessoal. Somente no Senhor. Eu acredito que os cristãos são permitidos casar apenas com cristãos. Alguém disse, eu li em algum lugar nesta semana? Alguém disse, bom, essa é a melhor escolha, mas certamente Deus permitiria, em muitos casos, nos casarmos com descrentes para evangelizá-los. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que o casamento é um bom fundamento para o evangelismo. Quando você se casa com um descrente, você está, na verdade, dizendo para aquele descrente, o cristianismo é importante para mim, mas não muito importante, não é? Porque se fosse realmente importante, você se casaria com um cristão, se a companhia cristã realmente tivesse muito valor. Veja Deuteronômio 7. Esse é o padrão de Deus que vem lá de trás. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, e eu espero que vocês saibam soletrar tudo isso na prova, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente as destruirás, não farás com elas aliança. Vocês vão entrar ali e vocês vão arrancar todos aqueles povos pagãos. Agora preste atenção. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Agora, às vezes, em um casamento misto, alguém é salvo. Porém, é mais comum que alguém seja arrastado para fora. Desde Deuteronômio 7, isso não mudou. Você pode ir para 2 Coríntios capítulo 6 e Paulo diz exatamente a mesma coisa. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Há comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Isso não faz sentido. Assim, o casamento é permanente. O único jeito de sair dele é através da morte. E mesmo se a morte ocorrer, ele acrescenta às viúvas aqui, elas só podem casar novamente no Senhor. Mas, versículo 40, será, porém, mais feliz se permanecer como está, solteira, se ela tiver esse dom. Segundo o meu parecer, e eu penso que também tenho o Espírito de Deus, o que ele está simplesmente dizendo aqui é que todas essas pessoas estão falando, os judeus estão falando, bom, Deus falou para se casar, e outros estão dizendo, bom, o Espírito de Deus disse para permanecer solteiro. E Paulo diz, bom, eu vou falar para vocês algumas coisas e eu tenho o Espírito de Deus, assim como eles têm. Isso é sarcástico. Minha opinião, A palavra é doquel. Ele diz, eu penso na King James, mas isso não soa bem. Parece que Paulo está dizendo, bom, eu acho que eu tenho o Espírito Santo. Não, Paulo, eu também tenho o Espírito de Deus e estou dando para vocês uma revelação divina. É uma palavra frequentemente usada para falar algo com certeza absoluta. Muito bem. Uma pessoa deve permanecer solteira? Sim, se ela tiver o dom, sim. Por quê? Por todos esses motivos. Assim, isso é algo importante de ser dito para os coríntios. Assim, todos os solteiros estão dizendo, bom, isso é muito bom, mas ainda tem outro motivo. Existe mais um motivo para tudo isso, e esse se encontra nos versículos 36 ao 38. O motivo são os pais. Você sabe que os casamentos eram arranjados pelo pai. Você não pode ter uma parte inteira direcionada para pessoas solteiras sem falar algo para os pais. E pais, eu espero que isso fale algo para vocês. Isso realmente fala algo para mim. Na sociedade do Antigo Testamento, casamentos arranjados eram o padrão. Assim, Paulo precisa falar com os pais. Isso era verdade na sociedade romana. Você sabia que na sociedade romana, os pais escolhiam os cônjuges? Na verdade, na história do Império Romano, eles dizem que um dos inícios da quebra da autoridade romana foi quando os pais romanos perderam o direito de contrariar os desejos dos seus filhos de se casarem. Isso começou a destruir os lares, fazendo parte da semente de dissolução de todo o Império Romano. Assim, mesmo no Império Romano, nessa época, os pais escolhiam. No judaísmo do Antigo Testamento, os pais escolhiam. Por exemplo, Agar escolheu uma pessoa para Ismael. Abraão escolheu uma esposa para Isaac. Judá escolheu Tamar para ser a esposa do seu filho. Tudo isso era comum no Antigo Testamento. Jacó foi enviado por sua família para encontrar o quê? Para encontrar uma esposa. Havia pouca opção lá, porque havia poucas filhas para se escolher. Ele trabalhou por 7 anos. E eles deram para ele a filha errada, com um véu. Eu estou falando, se você vai casar com alguém, veja o que tem debaixo do véu antes da cerimônia. Tira aquele troço. Assim, havia uma escolha da família. Há vários casos em que um rei ou um sacerdote escolhe uma esposa. O faraó deu uma esposa para José. Em Gênesis 41, outro faraó deu uma esposa para Hadad, o Edomita, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 19. Joiada, o sumo sacerdote, deu 2 esposas para o jovem rei Joás, em 2 Crônicas 24, 3. Não ajudou ele em nada a fazer isso. Um sumo sacerdote, mas aconteceu. Era uma coisa paternal. A história nos diz que por volta do ano 500 a.C., as pessoas que faziam arranjos matrimoniais apareceram chamadas Shadkan. Elas estavam lá, disponíveis. Você se lembra de um violinista no telhado? As casamenteiras arranjavam casamentos. Era precisamente isso que faziam, casamenteiras judias tradicionais. Quando você tinha uma filha que já tinha chegado à idade apropriada para se casar, você iria até a casamenteira e diria, eu quero alguém assim e assim, que tem um histórico assim, vindo de tal lugar. E então a casamenteira buscava em sua lista. Eu não sei se havia uma lista para escolher, de onde elas escolhiam, mas a situação funcionava assim. Isso foi histórico. A família arranjava tudo com ela. Vocês gostariam disso, garotas? Isso seria interessante. Agora, alguns acreditam que na história mais antiga de Israel, tanto a noiva como o noivo não tinham voz nenhuma em relação ao casamento. Já foi dito que eles eram totalmente desconsiderados, mas eu não concordo com isso. Eu penso que o máximo que nós podemos tirar das Escrituras é que o jovem teria algo a dizer a respeito disso. Não era apenas o pai dele chegando no dia do casamento e dizendo, aqui está a sua noiva. Ah, prazer em conhecê-la. Não era assim. E também não era, bom, você vai se casar com aquela. Não me importa o que você quer, você vai se casar com ela. Não era essa a situação. Aparentemente, o jovem tinha um direito de algum tipo de escolha. Nós podemos encontrar isso em alguns lugares, como 1 Samuel 18:20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Sendo isto anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. Aqui nós temos uma ilustração de uma mulher que ama um homem que ama uma mulher, e o pai que dá a permissão. Assim não era fora do normal que tal coisa acontecesse. Assim, eu acredito que, embora o casamento arranjado dominasse a sociedade, normalmente havia algum tipo de relacionamento de amor ou algum tipo de relacionamento de amor e aceitação dos filhos. O Cântico dos Cânticos expressa um grande amor entre duas pessoas. Isso era mais do que uma coisa meramente política, mais do que um negócio dos pais. O desejo do homem estava envolvido, e eu tenho certeza de que o desejo da mulher também era considerado na situação. Agora, era dessa forma que as coisas funcionavam. O pai decidia, e certamente a mãe também concordaria. E os filhos estavam envolvidos de alguma forma também. Talvez houvesse momentos em que seus desejos fossem desconsiderados, mas havia vezes também em que eles eram considerados como parte da decisão. Esse era o padrão geral. Assim, quando você chega em 1 Coríntios, e Paulo está escrevendo para esses cristãos, eles ainda estão inseridos neste padrão, se forem judeus, e também era o padrão romano, que os pais escolhessem. Assim ele vai dizer algo para os pais, a fim de ajudá-los em sua parte na situação. Versículo 36. Tudo isso para chegar aqui. Agora, conforme nós olhamos para o versículo 36, ele diz, e eu vou ler para vocês, interpretando conforme eu leio. Se um pai, é isso que a palavra alguém se refere aqui, se um pai julga que trata sem decoro a sua filha virgem, se algum pai acha que ele se comporta de forma inapropriada para com a sua filha virgem, agora o que isso quer dizer? Preste atenção. Aqui está um pai, ele olha para o mundo à sua volta, ele ouve tudo o que Paulo está dizendo sobre como é melhor ser solteiro, como é melhor ser solteiro, como é melhor ser solteiro. E você sabe o que ele decide sozinho? É melhor que minha filha seja solteira. Eu consagro a minha filhinha ao Senhor. Eu vou entregar a minha filhinha ao Senhor. Isso é bom. Pais, vocês já pensaram assim? A sua filhinha cresce pensando, quando você quiser casar, com quem você vai casar? E você começa com o primeiro. Você tem um namorado. Nós fazemos isso com os filhos, muitas pessoas. E em pouco tempo, tudo que elas conseguem pensar é em casamento. Aqui está um pai que diz, eu quero que você entregue toda a sua vida para Cristo. Eu quero que você devote toda a sua vida para a edificação do reino de Deus. Afinal, o casamento é apenas temporário. Quando nós chegarmos ao céu, nenhum de nós estará casado de qualquer forma. Eu quero que você seja solteira e livre. Uau! Eu vou consagrá-la para Jesus Cristo e ao seu serviço. Que coisa legal para um pai fazer, incrível! Eu realmente estou pensando nisso. Sabe, meus filhos são pequenos. Eles concordarão. Se eu falar para a Marcy, Marcy, você vai ser solteira por toda a sua vida, você vai ficar com a gente e você vai servir ao Senhor. Ela diria, fantástico! Ela não quer se casar. É o que uma família estava me contando. Nós estávamos conversando sobre isso e um jovenzinho, eles estavam em casa, sentados ao redor da mesa, e um dos seus filhos disse, sabe, depois de ouvir aquela mensagem, e eu amo a nossa família muito, eu nunca mais quero casar. Eu decidi que eu quero ser assim por toda a minha vida. Assim você pode decidir o que seus filhos serão por toda a vida enquanto eles são pequenos, porque eles não vão discutir, não é? Eles não vão discutir sobre isso. Aqui nós temos um pai que fez isso. Eu vou devotar esta pequena vida ao Senhor. Eu vou consagrar esta menininha ao Senhor. E eu não quero nem flertar com o casamento. Mas você sabe o que acontece? O pai percebe que ele está se comportando inapropriadamente para com a sua filha virgem. Sabe por quê? Ele tomou uma boa decisão, mas existe um problema. Versículo 36. Se passar-lhe a flor da idade, o que acontece quando ela alcança a maturidade sexual? Se ela atingir o ápice, se ela atinge o momento em que ela tem todas as sensibilidades sexuais, e o que acontece? As circunstâncias o exigem. O que as circunstâncias exigem? Que ela faça o quê? Que ela se case. Isso se torna necessário. É isso que significa. Se eu fizer um voto para minha filha, mas perceber que eu não estou sendo justo com ela, porque ela já alcançou a maturidade sexual, ela deseja se casar, o que eu faço? Ele diz, faça o que quiser, não peca, que se case, que se casem. É uma boa ideia, mas ela não tinha o dom. O Espírito de Deus não deu para ela esse dom, e esse é um dom que o Espírito de Deus dá. Se ela não tem o dom, o pai está dizendo, é óbvio que ela não tem o dom, ela só fala sobre esse rapaz. E aparentemente existe um rapaz aqui, senão ele não diria, que se casem. Existem eles, alguém por ali. E você percebe, ele está se comportando inapropriadamente para com a sua filha, porque se ele não quer que ela se case, ele a tentará com imoralidade física, com imoralidade em sua mente e com sedução. Assim ele percebe, eu não posso fazer isso com a minha amada filhinha, não importa o quanto eu quero que ela seja consagrada ao Senhor. Existe um rapaz aqui e ela está dizendo sim, sim, sim. Eu estou dizendo não, 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 e isso não está certo. Assim, pais, é uma ótima ideia se você deseja consagrar a sua filha a ser solteira, ou seu filho, mas se eles alcançarem uma idade de consciência sexual e requererem o casamento, deixe que eles se casem. Não é pecado. Você não precisa manter nenhum voto. Nós não estamos mais na era dos votos. Agora, o versículo 37 vai para outro lado. Todavia, o que está firme em seu coração... Aqui você tem a decisão do pai, uma resolução firme do pai. Em meu coração, eu decidi que ela vai ser solteira, ou ele vai ser solteiro. Você fez uma resolução firme? Bom, Deus guia através das decisões dos pais. Você não acredita? Deus guia a família através do pai, não tendo necessidade. O que isso quer dizer? A filha que não quer se casar, ela não está colocando nenhuma pressão. Ela não tem nenhum desejo sexual para o casamento. Assim, o pai dela não tem obrigação. Ele permanece firme em seu coração. Ela não tem nenhuma necessidade. Então ele recebe poder sobre sua própria vontade. Ele está tão determinado em seu próprio coração que ele vai manter sua filha virgem. Ele faz o quê? Ele age bem. Pai, você tomou uma boa decisão. Você sabe o que aconteceria? Bom, por que vocês não estão casados? O meu pai decidiu que eu ficaria solteira. Que homem cruel! A Bíblia diz que ele faz o quê? Ele faz o quê? Ele faz o bem. Se você decidisse isso para com a sua filha e a sua filha não tivesse nenhum desejo sexual forte, vocês estariam fazendo certo, pai e mãe. Vocês estariam fazendo certo. Isso é algo bom. Assim ele diz, pai, se você vai permanecer firme em seu coração e você acha que isso está certo, que ela não tem necessidade para o casamento, você tem poder sobre a sua própria vontade, decretando em seu coração que você manterá ela virgem. Bem, você está fazendo algo muito bom. O que isso diz para você? Eu vou lhe falar o que isso comunica para mim. Deus deseja que algumas pessoas sejam o quê? Solteiras. E seria bom nós considerarmos isso com os nossos próprios filhos. Assim, versículo 38. E assim quem casa sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz o quê? Melhor? Você está brincando? É isso que ele diz? É isso que ele diz. Você diz, quem falou isso? Deus. O que você quer dizer com isso? Por detrás do versículo 38 está o dom. Você não faz nenhum favor para sua filha se ela não tiver o dom, não é? Mas se existe o dom de permanecer solteiro e o casamento não é necessário para o seu filho ou para a sua filha, não tem problema dá-la em casamento. O dom é opcional. É o único que é opcional. Mas se não, você fará melhor ainda se você deixar que eles usem esse dom. É uma questão de vantagem, pessoal. Bom, esse é um capítulo interessante, não é? O que ele comunica para nós? O casamento é bom. Assim, para a maioria de nós, essa é a única forma de viver. Eu amo isso. Eu não trocaria por nada. E eu sei que você também não trocaria. Isso se cumpre na forma que Deus projetou. Agora preste atenção, o casamento é bom. Cumpra-o, tenha prazer nele, sustente-o ao longo de sua vida. Mas ser solteiro também é bom, cumpra isso. Tenha prazer na solteirice, use-a para a glória de Deus. Essa é a mensagem de 1 Coríntios. O seu cristianismo existirá, crescerá, terá maturidade e prosperará com você, sendo solteiro ou casado. Essa não é a questão. Assim ele resolve, de uma vez por todas, a estagnação dos coríntios sobre como o casamento os afeta espiritualmente. Ele não afeta. O que você é, casado ou solteiro, não afeta a sua espiritualidade. Deus deseja alguns para o casamento por motivos especiais e outros para permanecerem solteiros. Eu acredito, amados, que na igreja nós precisamos estar cientes disso. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos aceitar e amar aqueles que são solteiros. E se nós formos solteiros para com aqueles que são casados? Entender o complemento total do corpo de Cristo. Vamos orar. Pelo nosso tempo nesta manhã, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo cele em nós o que aprendemos. Compartilhamos e expressamos, para que nos ensine e nos ajude a ensinar outros estas mesmas grandes verdades. Obrigado por todas as partes do corpo de Cristo, os casados e solteiros, aqueles que são separados no casamento para serem exemplos, criarem filhos, guiá-los nas coisas do Senhor, ensiná-los nos teus caminhos, e aqueles que são separados para serem solteiros, livres para te servir, móveis, disponíveis para com uma mente ou com uma mente única. Por todo esse complemento em seu projeto do corpo. Nós te agradecemos, Pai, ajuda-nos a sondar os nossos corações e a olhar cuidadosamente para as opções dos teus chamados diante de nós, a fim de escolhermos bem e com sabedoria para nós e para nossos filhos. Nós te louvamos no nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.